Conversas no Rádio.
Ora bem, cá estamos de novo mais uma vez e temos o prazer de contar aqui com a Asga Galera Lucas para falarmos, imagine-se do quê? Exatamente, do novo aeroporto de Lisboa. O novo, quer dizer, já aqui 150 anos quase.
55.
É, agora com uma decisão supostamente final, mas já com o nome e tudo, atenção, o nome de Luís Camões, o que não deixa de ser interessante. Luís Camões é um poeta. E depois, infelizmente, perdeu um olho, não é? Portanto, para um aeroporto, acho que é um nome
um bocado
para a coisa. Vamos lá ver, ou seja, quer dizer que um poeta, talvez, vive da fantasia.
Não, é injusto.
E depois vê-se mal, via mal, se calhar já devemos ver este aeroporto.
Não sei, ele deve ter dormido nessa noite. Olha, vai este. Então, já vou mamar.
Caldeira Lucas, de facto, parece que de todas as possibilidades, esta foi a menos feliz, não?
É, acho que sim. Acho que não tenho a certeza. Até se virmos a história recente destas questões do aeroporto, nós em 2008, quando saiu o relatório do LNEC, o relatório aponta uma série de problemas ambientais em Alcochete, para além dos custos, não é? Uhum. Aponta esse problema. É no ano que se dá a grave crise financeira global.
Mas houve uma garantia já dada pelo governo que nenhum deste dinheiro vai ser dos bolsos dos portugueses.
Isso, caramba.
Estamos aqui a falar de qualquer coisa como 8 mil milhões, não é?
Não, isso é só para o aeroporto. Tem as acessibilidades. Agora, desculpa-se que não é por causa do aeroporto. Então não é. Então não. Em 2008 era e agora não é. Isso é deitar a areia para os olhos.
Avancemos. Há muita coisa para desbravar aí.
É, exato. Há muita coisa. E eu fiquei realmente estufado com a decisão. Acho que é uma decisão precipitada, em cima do joelho, só porque disseram que tinha das primeiras decisões era o aeroporto. Acho que não devia ter feito isso. Acho que este governo precipitou-se com este problema. Este problema é talvez dos mais complexos processos de decisão que existem. Daí os tais 55 anos. Em 2008 aconteceu isto. Em 2010, o próprio ENAER, que tinha sido mandatada para estudar bem o novo aeroporto, mais uma vez, e apontaram outros defeitos, acrescentaram os defeitos que Alcochete tinha. Não vou aqui deixá-los, mas bastantes. E em 2011 entrámos em bancarrota. Acontece que, quando o Passos Coelho foi Primeiro-Ministro, a Troika recomendou-lhe, entre aspas...
Juízo.
Vocês querem fazer um aeroporto com esses problemas todos e pelo dinheiro que querem, de raiz, então vocês têm 7 bases no continente. E querem... E realmente o Passos Coelho, das poucas coisas boas que fez, uma delas foi essa, foi aproveitar a base aérea 6. Eu não percebo agora porque é que Montenegro aposta exatamente na pior solução. O PSD primeiro tinha decidido da base aérea 6 em 2012 e depois... E entrámos em bancarrota, não é? E houve essa decisão. Antes da Vinci. Há quem diga que a Vinci tinha optado. Não, já tinha. Essa decisão já tinha sido feita a nível do governo. Portanto, o que não é verdade é essa dependência. Claro que a Vinci aproveitou, não era obrigada a fazer em qualquer lugar, em qualquer investimento, e aproveitou. Na oposição, o PSD começa a mudar a agulha. É uma coisa incompreensível. E acontece isto. Metem Santarém pelo meio, duas infraestruturas. Porque a plataforma aeroportuária pode ser no maior esclave do país, em Quenha, que é Montijo. No entanto, a maior parte. No entanto, tudo o resto, 81% do Campo de Tiro, não é Alcochete, continuam a dizer, tinha a obrigação de ser preciso, é Campo de Tiro. A própria Força Aérea já retirou de lá o nome de Alcochete. E acontece que aparecem duas hipóteses de Santarém. Porque o filé mignon deste projeto está do lado de Samora Correia, Conselho Bonavente, Distrito de Santarém, as duas opções. Eu uma vez disse aqui, para ver se calha uma. Como o Santarém lá em cima, a 95 km, não teve pernas para andar, era absurdo. Não é? Tinha vários problemas. Então temos que ficar em Santarém.
Mas Leiria já requer compensações. Aí já quer compensações.
Ah, pois, exatamente. Mas a história da Vinci, eu não sei até que ponto o Vinci neste momento deve estar a defender-se para isto. Prorrogamento das concessões da Luz ao Ponte, que está, não falta muito para o final, e do próprio aeroporto. E as construções, porque a Vinci também é construtora. Há de haver, eles devem comer qualquer coisa. A gente pode fazer isso, mas vocês têm que nos compensar bem.
Com orçamento mais baixo, presumo-se, não?
É, orçamentos. Não há, e acho. Então, repara, se renovarem mais uma vez, em cada um dos casos, e poderem construir o tal TGV, que é um absurdo, não é nada a TGV, aquilo é tudo conversa. E a terceira travessia.
Eu hoje até ouvi num noticiário que o TGV seria interessante por causa do transporte de mercadorias. O que está com isso também?
Mas já não é o primeiro. Já gajo dizer as neiras sem saber o que é que diz.
Os consultores nascem debaixo das pedras.
Exatamente.
É um bocado impossível.
Os treinadores de bancada.
Os bitites, tantos mandam bitites.
Exatamente. Os treinadores de bancada. E acho que isto é. Eu realmente. Depois de. Portanto, se meterem no processo, portanto, Santarém é metida pelo próprio PSD junto do António Costa. É daí que sai a hipótese de Santarém lá em cima, lá em baixo. Depois de se queixarem que a Comissão Técnica Independente, nessa origem, a queixarem-se que a Comissão Técnica Independente tinha tudo menos independente. Até vou escolher logo a primeira opção da Comissão Técnica Independente, se aqueles relatórios estão cheios de inverdades, omissões e mentiras. Então, para fazer obra, para decidir. Epá, as decisões têm que ser tomadas com bom senso. Isto não é bom senso nenhum.
Eu acho que, aliás, o que se pensa, ou o que se consegue ver, é que houve alguma urgência de resolver em menos de 30 dias aquilo que se levou quase 50 anos e a decisão eventualmente poderá ser precipitada.
Poderá, não. É precipitada, claramente precipitada, não há dúvidas. É uma coisa feita em cima do joelho, com interesses por trás, que não interessa agora aqui.
Aliás, curiosamente, o próprio PS já veio exatamente reclamar isso mesmo, os estudos que fundamentassem
para as obras em Lisboa. Epá, quer dizer, isto está informado, isto é para não se fazer. Mas não digo, não tomem decisões. Porque há decisões boas, bem fundamentadas, e há decisões em cima do joelho, que para mim foi o caso.
E temos duas situações. Primeiro, agora, será supostamente o TGV até Madrid, o que quer dizer que pode levar daqui as pessoas para o porto lá de Madrid.
Ora bem, exatamente.
Não tem problema nenhum. E depois tem uma poupança também de alguns bons milhares de euros. Evitam também a Nova Ponte de Chalas Barreiro, não é? É o que está previsto. E com a ampliação do aeroporto de Berto Delgado, se calhar deixa de fazer.
A oposição vamos a ver, não é?
Porque pois, exatamente.
A oposição
sim,
agora não.
Antes das folhas caírem, já o autarca de Louros vem reivindicar a presença em reuniões para dividir o aeroporto que ainda está em.
Essa é mais uma arrolada, quer dizer, começam a falar como se fossem os donos do território. A maior parte do território está em Louros. E o homem tem razão, quer dizer, então, mas como é que é? Estou a tomar decisões quando eu estou. A maior parte do território está na minha alçada. Não faz sentido. Bom, portanto, eu realmente sou. E há uma coisa importante. Esta decisão, mais uma vez, o PSD prejudica a região de Setúbal. Foi com o Passos Coelho na história da NUT 3, que retirou. Foi agora esta história das portagens nas executes, elas apanham-se, é lá mais para cima, para o norte e para o centro, há uma exceção que é no Algarve. Então, e aqui a parte central? Então, se o argumento é o interior, então, mas há A6 que vai para Badajoz, até não é interior?
O acesso, por exemplo, ao cruzamento para ir para a Palmela,
foi?
Que chegou a ser gratuito e agora tem que se pagar. Agora não, já há largos anos que se paga.
Quer dizer, é só para eles. É. Repara, o norte e o centro, isto não tem a ver com o aeroporto. Leva os dinheiros do Portugal 2020, 91% é para o norte e para o centro. Levam infraestruturas para ligação, vias para ligar às fábricas. Levam as isenções das portagens. Quer dizer, vai tudo para lá. Mas como é que é? E quem está a decidir isto do aeroporto? São pessoas que nem são daqui. Portanto, eu considero, o PSD acaba mais uma vez de prejudicar a região de Setúbal. E não me tirem isto. Portanto, havia duas opções. A base aérea 6, que não custa nada ao erário público, aos contribuintes, ou vendas novas, como eu já disse aqui, que as vendas novas, apesar de não ser no distrito de Setúbal, está à bica, é o que serve melhor a Península, é o que serve melhor as ligações a todo o país, então, que a própria CTI considerava como uma hipótese viável. Teve logo para a primeira.
Faz algum sentido, analisando...
Há dinheiro? Então, se há dinheiro, vamos fazer aqui vendas novas. Não vejo outra hipótese. Aqui, Alcochete tem formado de erros, os lobbies económicos estão a mexer muito, demasiado. Mais uma vez, o país continua a dar para trás e a travar por causa desses interesses. E para mim é chocante, eu fiquei chocado. Eu queria acreditar que o Montenegro apontasse para isto. Sim, senhora, vamos lá agora. Não há estudos de impacto ambiental, porque o Dalcochete também, apesar de estar errado, que se não for feito, a não ser que aquilo tenham alterado aquilo, né? O que eu não acredito. Tinha que fazer esses estudos. Os custos, todos. Não havia cá exceções e a Comissão Técnica Independente não analisou nada disto. Só analisou o que lhe interessava. Com erros que eu já referi aqui. Portanto, há qualquer coisa. E vamos lá estudar isto com celeridade, não é? Os estudos de impacto ambiental de ambas as soluções, já que não queriam a base aérea 6, não é? E os custos. Então vamos analisar e ver o que é que realmente é melhor. Para mim, vendas novas é muito melhor que Alcochete. Alcochete, lá eu estou agora a deixar-me arrastar para o erro de palavra. Campo Tiro. SIC. Há uma coisa que o PSD, com esta decisão, arranjou, foi isto. O PS vai dizer que foram... fomos nós, o Pedro Nuno Santos, vai dizer que fui eu, há dois anos, disse, sim, senhor, faz aplia-se a HD e depois vai-se Montijo e depois fazer... Aliás, não era ampliar o HD, é Montijo e depois Alcochete. Ok? Portanto, vai arranjar esse argumento. A CDU, que andou sempre a dizer que queria o Alcochete, vai recuperar o seu eleitorado na Península. De caras. Portanto, isto é, se o Chega nas legislativas passou a segunda força, se a CDU recuperar, qual é que vai ser a posição do PSD aqui? É prejudicado. É altamente... É um risco grande. Só para resumir assim rapidamente, porque é que eu sou contra Alcochete? Eu, quer dizer, e quem fez esse relatório, que por acaso a Presidente da CTI também colaborou. Problemas do Campo de Tiro. Necessidade de expropriar cerca de 500 hectares, também é preciso expropriar. Necessidade de cerca de um ano para desminagem. Perdas de 3.627,7 hectares de uso de solo, em que 2.902,6 são montados, isto é, 80%. Mais de 50 mil sobreiros. Há quem falasse em 250 mil, também não os fui lá contar, não é? Desvio de 17,72 km de águas e impermeabilização do maior aquífero da Península Ibérica, isto é, risco sísmico. A plataforma encontra-se sob uma falha sísmica. Então isto não é ter problemas ambientais, mas o relatório da CTI dizia ao contrário, os outros é que eram maus, o Alcochete é que era bom, com estes problemas todos. Dada a proximidade com vários arrozais, problemas de burst strike, choque com aves, a poderem interferir nos landing, aterragens e take-off, descolagens de aviões. Está nos relatórios do LNEC, do próprio LNEC, e depois da ANAER. Em caso de acidente aeronáutico, existir muito maior problemas de descontaminação em terra. Necessidade de caras acessibilidades. Terceira travessia, duas autoestradas ligando às A12 e A13, um shuttle ferroviário e o próprio, no projeto, o próprio, entre aspas, TGV, não é TGV, é alta velocidade ferroviária, específico só para passageiros, tinha este problema. Tinha que fazer um desvio na vertical sul-norte, em linha reta, de cerca de 15 km. Mas é como os triângulos do teorema de Pitágoras. 15 km para cima e 15 km para baixo, mas é mais que isso, é mais de 50 km. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento. Distâncias cerca do dobro da base aérea 6. As distâncias a Lisboa. E atenção, não é só a Lisboa, porque a área metropolitana são 18 concelhos. 9 do lado de cá e 9 do lado de lá. Ainda é pior, portanto, as distâncias. Não tem acesso fluvial. foi uma das falhas que eu alertei na altura a Comissão Técnica Independente, a Coordenadora-Geral, e disse, então vocês não consideram a ligação fluvial da base aérea 6, porquê? E ela realmente reconheceu que eu tinha razão e meteram no relatório final. Só que meteram à escondida, isto é, sem fazer o ressalto. Portanto, era o comboio e tal, e eu disse logo, olha, o maior aeroporto do mundo neste momento, em termos de área, que é em Istambul, não tem comboio. Tem um metro, não tem comboio. Portanto, e há outros aeroportos nessas situações. Eu tinha feito uma estimativa, até com outros técnicos, de um diferencial de custos em relação à base aérea 6 na ordem dos 12 milhares de milhões de euros. Contudo, abrigia tudo. É um valor bastante significativo. Problemas com a especulação imobiliária na zona. A cidade aeroportuária em Samora Correia, que não vai ser no Distrito Sul, essa parte do filé mignon vai ser na Correia, portanto, isto vai dar ao aso a grandes especulações imobiliárias. Não haja dúvida disso. O contrato de concessão.
Em termos gerais, é construir uma nova Parque Expo só para a logística,
sim,
daquele aeroporto.
Sim. Não? A logística, pois está, claro, claro, terem que claro. Ver lá, vão ter que construir. Não, as pessoas não vêm todas. Isso é outro.
Só para as pessoas terem a dimensão da coisa, não é?
Exatamente. Portanto. Vai o Governo prorrogar o prazo de concessão do aeroporto, da luz ao ponto e ao ajuste direto da construção do aeroporto, da terceira travessia, do TGV, entre aspas, com as inerentes perdas de receitas para o Estado português? É uma pergunta que eu deixo. Portanto, isto é em relação ao Campi. Não digo que o Campi não tem problemas, mas isto chega e sobra. É muito, tem muito valor. As inverdades, omissões e mentiras nos relatórios da dita CT e, entre aspas, de independente não teve nada. Duplicar as previsões da procura para justificar mais investimentos. Previsões em relação a instituições europeias que dominam essas matérias.
Claro.
Parece que estamos na Ásia, aquilo procura aumenta. Não estamos na Ásia, estamos na Europa e mesmo assim estamos em Portugal, que ainda menos. A distância não correta com a realidade, subdimensionando no campo de tiro e ampliando na base aérea 6 e vendas novas. Portanto, houve ali uma destrução da questão das distâncias. Acessibilidades. Omitir a ligação fluvial, já falei nisso, considerar fundamental a ligação ferroviária, mas penalizando a base aérea 6 com ligação TGV e campo de tiro residual. Isto é, eles no estudo apontam um valor residual, quando é onde vai aparecer mais, para o aeroporto no campo de tiro, e põe um valor enorme na base aérea 6. Mas que eu saiba, a base aérea 6 não está prevista a alta velocidade ferroviária. Mas é um desvio de milhões. É o contrário, estou a mentir aqui, estou a distorcer a realidade.
Não, e depois é a vantagem de visualmente as pessoas já terem a ideia da base aérea 6, algo que já está a funcionar.
Já
aterram lá,
claro.
Aviões, não é? Claro. E levantam lá aviões.
Desde 53, de 1953.
Certo? Portanto, é só para as pessoas
e omitem
que têm esta ideia.
E omitem o projeto da extensão em Metrobus para aquela região, para aquela zona.
Claro.
Pronto. A extensão do metro do Tejo à Moita e depois do aeroporto de Alcochete em Metrobus. Portanto, propositadamente.
Estamos aqui a falar do espaço-tempo que, para começar todo aquele aeroporto, para começar a se ver alguma coisa, temos que esperar 12 anos para que as máquinas passem lá atrás.
Isto é,
10 12
entre
anos,
10
não?
A 15 eu prevejo 20.
Pois, em atrasos, levantamentos, obras, concursos públicos, internacionais.
E quanto é que isso custa? Isto é o chamado espilage. Por cada dia que passa, são mais uns milhões que se perdem. Portanto, preferem assim.
Qual era? Mas também o que se vai fazer agora no aeroporto de Lisboa, ao que sou perceber, vão passar para 40 aviões por hora, certo?
40 movimentos por hora.
40 movimentos por hora, portanto, com esta mexida,
primeiro vamos...
dá para aguentar alguns aritos, 3 anos por mês, não é?
Sim, esta não dá. O aeroporto está realmente com problemas graves.
Está.
Isso aí é inequívoco e está já na cauda dos piores aeroportos internacionais no mundo. Também
no ranking
de cerca de 130 aeroportos.
Contudo, é onde é que ele está mais dinheiro?
Epá,
porque não está a explorar.
Isso aí pode haver problemas de contrato, não sei, eu não vi o, eu não estava a redigir o contrato.
Claro.
Se calhar não previram essas coisas.
Mas é um dos mais lucrativos, da empresa que está a explorar.
É pá, porque não gasta, não investe, é só sacar, é só mochar dinheiro. E a questão ambiental, que é que eu vou falar há pouco, é pá, e portanto, se isto foi um estudo da CTI correto, não leva ao diabo. É das piores coisas que eu vi em termos de relatório e fui consultor de vários relatórios. Quer dizer, foi mesmo propositado. Via-se claramente que era para apostar no campo de tiro. E depois há outros problemas. Quer dizer, eu não percebo como é que o PSD, que vem ao poder, a não ser que seja para fazer vontade a Santarém, vem ao poder. Repara nisto. O atual Ministro das Infraestruturas era vice-presidente da Câmara de Cascais. Porquê é que os executivos, os voos executivos de jatos particulares não foram para a base aérea 6, quando estava ali perto do aeroporto?
E depois há aqui uma questão que, sendo eu não percebendo nada desta questão de aeroportos, não é? Fica, mas enquanto eventual passageiro, Fico espantado é como é que se Lisboa deixa de ter qualquer tipo de aeroporto, não é? Todas as capitais europeias têm um aeroporto, não é?
Sim, um decente, um que tenha condições.
Sim, e consiga, não, é que com a realização deste aeroporto, não é? Em Alcochete ou Benavente, não é?
Sim, sim.
O Humberto Delgado encerra. Acabou.
Mas encerra quando?
Não, mas é a proposta.
Mas acreditas nisso?
Já disse que o Luís de Camões. Luís de Camões já era um poeta.
Epá, olha, o Cristiano Ronaldo tem o aeroporto no Funchal, não é?
Sim,
epá,
o
Gacotinho, que era o navegador do Sacadura Cabral, já tem o seu nome em Faro. Epá, acho que Sacadura Cabral seria o nome adequado. É o pai da aviação em Portugal. Era o tipo que tinha o sonho de fazer ali o aeroporto.
Mas ninguém sabe como é que se chegou à conclusão deste nome.
Epá, não sei. É tudo ao contrário.
Não sei se foi para satisfazer o Chega, eventualmente.
Enquanto
o Partido Nacionalista, acho que sim, não sei.
O Luís de Camões,
sim, sem dúvida.
Dizem, não estava lá para ver, não é? Foi o gajo que unificou a língua portuguesa. Então, mas o Afonso, porquê é que nos chamam Afonso Henriques? Que é o rei de Portugal. Foi o primeiro rei de Portugal.
Bom, vamos fazer um aeroporto para cada um deles, estamos tramados.
Exatamente.
Podemos bater. Utilizar o de Beja com o nome de Jaguar.
O de Beja, por exemplo, ainda não percebo porque é que não tem o nome.
Exatamente.
Já agora. Em relação à questão de vendas novas, portanto, havendo dinheiro, eu não sei onde é que eles vão buscar o dinheiro, pronto, a não ser que descobrisse petróleo, mas o petróleo que se descobriu agora bastante é da Galp, é privada, portanto já não é pública.
Exatamente.
Portanto, não vejo onde é que a
família Amorim vai, felizmente, receber uns bons milhares.
Exatamente.
Não tenho nada contra os outros não ricos.
O Rio Frio, que era a melhor.
Agora, o que faz do dinheiro em relação às outras pessoas, isso é conversa.
O Rio Frio, que era a melhor solução. Uhum. Na minha opinião, e de muitos, e foi sempre primeiro, sempre mandou sempre.
Pá, foi dado, foi
os Amorins compraram aquilo e agora acabou.
Como adquirido.
Quer dizer, é a Galp e é Refrio. Portanto, acabou. Esqueça. Mas pronto, sim, vendas novas, que é um espaço simpático. As vantagens de vendas novas, o mercado.
Acabou já agora, a nota de rodapé, acabou por falecer esta semana também o António Ferreira Amorim, o pai do presidente da Cortiça era Amorim, com 95
sim, sim.
anos. Já agora falámos nisso, verdade foi.
Então, pá. Mas ficam cá os filhos, e a filha, aquela filha que é muito rica, que é a minha mais rica de Portugal, uhum. É um bom partido.
Não sei se é do PSD ou se é da SVP.
Essa gente não liga a isso. Quer é ganhar dinheiro.
Exatamente.
Quer lá saber agora dos partidos. Estão lá para ver se conseguem ter as mudanças, não é? Ora bem, não
desde que saibam distribuir pelos outros.
Exatamente.
Claro, exatamente.
Pelos outros, onde é que distribui a
banda? Ó, Caldeira, não há produção eficiente se as pessoas funcionarem e estiverem felizes. Pá.
Onde é que isso está?
Isso é uma unidade elementar.
Mas na prática...
Se as pessoas não forem felizes naquilo que estão a fazer, não vale a pena.
Isso é verdade.
Não há dinheiro que chegue.
Mas isso é um negócio. E, pá,
como aquela frase célebre de que ninguém é capaz de ensinar a quem não quer aprender, esta é igual.
Exatamente.
Funcionários não satisfeitos, não funcionam.
Não, isso é verdade. E repara, mas os Amorins roubaram a Cortiça cá de baixo para levar lá para cima, não é? Foi isso e foi outras coisas bem, mas...
Nós vamos por isso, os italianos levaram o mármore da Lidia Estremoz para a Beira de Carrara...
E o Saddam Hussein depois... também. Mas é verdade. Mas há outras histórias no meio disto. Portanto, a vantagem das vendas novas não necessita da tal disseminação, é mais rápido na construção, não tem os impactos
ambientais. Mas tem que dar contrapartida da Navigator, atenção. Tinha que dar contrapartida da Navigator, porque alguns dos terrenos pertencem.
Sim, é que até vários privados. É pá, mas vamos lá. É óbvio que neste momento, se a CTI tivesse feito um bom trabalho, já tinha perguntado quanto é que o negócio das expropriações. Não o fez. Devia ter feito, para ter uma ideia, porque todos os custos deviam entrar. Todos. E só, eu só considero alguns que lhes convinha mais. É bem, ele não tem, não necessita de, não tem sobreiros, menor de frustração, não necessita de desvio de águas, não tem arrozais à avifauna residual. Acessibilidades é estar junto à A6 que liga à Espanha. Até logo a primeira. Depois só a 5 km, 2 minutos e meio, do maior novo rodoviário português, ligando a todas as regiões, permitindo mais cedo o descongestionamento do tráfego terrestre, prescindindo das acessibilidades complementares. Isto não precisava da terceira travessia.
E tornando rentáveis os investimentos que já se fizeram também naquela zona, em termos de infraestruturas, nomeadamente autoestrada, não é?
Exato, autoestradas e ferrovia. Então passa lá.
E ferrovia, é também.
Permitindo mais cedo o descongelamento do tráfego, prescindindo das acessibilidades complementares, só mais 5 minutos de Lisboa do que o Campeteiro. A diferença é mínima. As pessoas não têm essa noção. Eu já fiz essa cronometragem a 5 minutos. E tem a vantagem de não precisar de. Porque o Campeteiro emboca logo diretamente ali na Ponte de Vasta Gama. E vai também constituir ainda mais a A33. Enquanto que em Vendas Novas apanha a via principal, a A2, cruza ao meio da Península de Setúbal e evita esse congestionamento, apesar de agora já ter a três vias para cada lado. Nos ferroviários, no enfiamento da ligação ferroviária à Espanha, o CT, o Campeteiro, necessita desvio na ordem dos mais de 50 km. E a todas as regiões portuguesas. Portanto, a Vendas Novas liga diretamente a várias regiões. Coesão territorial. Serve melhor o interior alentejano. Isto é, a Vendas Novas, em termos de coesão territorial, é melhor que o Campeteiro. É mais concorrencial com o aeroporto de Sevilha. A proximidade a Badajoz, a região de Badajoz, torna um polo atrativo do aeroporto ali. Permite as 4 pistas, também tal e qual, portanto, tem espaço para isso, e tem menores custos de construção da própria plataforma. Portanto, epá, eu não sei, a CTI tem também Vendas Novas como solução. Porquê é que foram logo para a primeira? Não é? É para ficar em Santarém?
Estranho. Aliás, tínhamos falado sobre isto, não? Tínhamos já questionado isso mesmo.
Exatamente. Epá, bah, dificilmente será feito um novo aeroporto muito sem recorrer ao dinheiro dos contribuintes.
Pois, é outra que foi uma garantia que foi deixada para o Governo.
Pá, mas eu acredito.
Tudo isto seria feito sem dinheiro dos contribuintes.
Mas já se viu alguma vez os políticos portugueses dizerem uma coisa e depois cumprirem? Então, é vir cá para fora fazer show-off, imediatismos, mas depois quem vê que fecha a porta? Bah, o problema é que já foi criado o problema. E custos superiores aos estimados. Isto são, não são palavras minhas, são palavras de quem está dentro do processo, mais dentro do processo. Alcochete estará pronto daqui a 10, 15 anos, se não for a 20, mais 8 milhares de milhões de euros, só a plataforma, a preços de 2024. Uhum. Isto é, quando estiveram lá já, nós tivemos a pandemia. Quer dizer, se já havia problemas com Alcochete, Portugal não tinha dinheiro para cantar um cego. Com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, e o que também fragiliza a Europa, onde é que os preços vão parar, não é? De construção? Portanto, há uma dificuldade em compreender isso. Os custos logísticos e ambientais ao longo da sua vida. Quanto mais longe, pior, não é? Uhum. Mais há trânsito, tráfego, é tudo isso. Terrestre. E aumentando ainda mais o tráfego aéreo sobre Lisboa, principalmente nos voos noturnos. Isto é, como é que é possível manterem, já que querem tirar o aeroporto de Lisboa, o que eu não acredito, isso vai ser no dia de São Nunca à tarde.
Ou pelo menos deixá-lo configurado para voos de.
Sim, retirar. Mas a ideia de Montijo era essa. Exatamente. É tirar voos para distribuir os voos.
Exatamente.
É, o que é que
dizer? Vai-se
fazer o contrário daquilo que se queria. Vou aumentar o número de voos sobre Lisboa, Não é? Os voos noturnos, como aqui tem uns slots, têm que estender slots para a noite. É o contrário daquilo que se cria. Até aceita-se isto. Não é? Quer a Ana faça mais, o Executivo, o Governo, quer que a Ana faça mais investimentos nas pistas. Quando há só uma, por acaso, atualmente a fazer, a taxiways e placas de estacionamento. Custa na ordem quase dos 2 mil milhões a preços atuais. E depois desmantelar.
Pois é isso.
Quer dizer, pôs lá uma rede.
No mínimo dá para desconfiar. Mas
pá, países mais ricos que nós não fazem isso. Isto é uma aberração. Isto é um país pobre que arma-se em, quer se armar em rico. Pá, deixemos de ser ricos. O que é que a Vinci criará como contrapartida? É obrigado a fazer as coisas. Sim, senhora, então, mas isto agora é negociável, não é? Eles têm um contrato de concessão que os defende. Pá, se vocês nos derem o porco, a gente dá-lhes um chouriço. Quer dizer, Vinci quer um porco.
Acabou de ser um exagero, mas é só um chouriçozinho já na mão.
É um exagero. A nave. Agora também quer que a nave desenvolva um plano de expansão do espaço aéreo de Lisboa. Por acaso, eles estão a desenvolver e agora entraram com a história da gestão das aeronaves de aproximação à pista. A base aérea 6 está no mesmo âmbito. Usa o mesmo. Quando é para Lisboa, também é para ali. Portanto, era menos esse custo.
Uhum.
Já está. E é uma gestão mais integrada. Querem também o AVF, a Alta Velocidade Ferroviária, vai pôr Lisboa a 3 horas de Madrid até 2034, mesmo havendo outras alternativas. Eu coordenei um grupo de trabalho sobre a história da ligação a Madrid em 2010 e nós, na altura, chegamos a conclusões interessantes. Primeiro, aqui seria um desastre para nós. Para fazermos, os estudos da RAV apontavam para 4 circulações diárias. E eu, por acaso, perguntei na altura ao Castanho, que era onde estava a coordenar isto, epá, mas tu acreditas que vai haver 4 circulações de Lisboa a Madrid? Epá, não, mas a gente pôs ali um valor que é para justificar. Isto disse-me ele. Portanto, quer dizer, só há uma circulação ferroviária à noite, a Lusitânia, que teve parado e agora penso que já terá sido reativado. Epá, quer dizer, mesmo com 4, a rentabilidade é baixa. Só uma linha do AVE em Espanha que dá lucro, que dá resultado positivo. Seria o equivalente, por exemplo, aqui à ligação Lisboa-Porto. Pronto, é uma linha que justifica alguma cuidado. A ponte Chelas-Barreiros vai tirar 30 minutos. Isto é uma expressão que aparece, comentários que aparecem. Pontes Chelas-Barreiros vai tirar 30 minutos à viagem de comboio até ao Algarve. Será por causa do Ministro das Infraestruturas ter concorrido pelo Algarve?
Se calhar,
mas há aqui um problema. O projeto já existe.
Mas foi eleito.
O projeto já existe, não é de agora. Isso é um projeto que já existe. E é usando a ponte 25 de Abril. Ou a Tona Oliveira, sei lá, como quiser.
Sim, sim.
Epá, não, precisa, não é por causa disso que se põe para os 30 minutos. É isso que já se poupava. Era a história do perfil da via ser mais linear, né? Mas uma série de coisas, dependentes, essas coisas. Portanto, não é por isto. Não é pela tal terceira travessia que custa. Repara, nós, já o aeroporto só por si já é um problema. Já é um custo. Pronto, ok. Agora mete-se a alta velocidade, mete-se a terceira travessia. Quanto é que isso custa? Vai custar?
Muito dinheiro. Dinheiro que eu posso estar aqui voltando a tentar.
O Governo acredita que não afetará o Orçamento de Estado. Pois, acredita. Eu não acredito. Tenho a certeza que praticamente que não vai acontecer isso. Os contribuintes vão ter que pagar estas megalomanias. E depois eu estou a usar as expressões que têm falado do Governo e fora do Governo. Mesmo assim é preciso decidir. Bom, decidir uma coisa destas, com esta complexidade, com custos enormes, tem que haver bom senso. É decidir, mas bem. Não é a decisão rápida, porque é agora, durante é a primeira coisa que vamos fazer, depois decidir assim. Isso não é decidir, isso é...
Isto são compromissos para várias gerações,
não é? Exatamente. A história do Luís Camões, já falámos sobre isso, não é? E agora, temos as posições dos ambientalistas. Os ambientalistas dizem que quer uma avaliação ambiental séria e consideram algo cheio de problemático. Já eles, na altura, tinham, em 2008, tinham essas posições. A única, porque não existia na altura, era a Zero. E por acaso foi a Zero que propôs ali vendas novas. Eu, das poucas vezes em que eu concordo com os ambientalistas. É um bocado isso. Benavente está feliz. Pudera! Então eles é que vão levar o filé mignon, a parte boa, da cidade aeroportuária. Ali é que eles vão ganhar dinheiro. Não é a plataforma. A plataforma é o próprio concessionário. Agora, para as autarquias é a parte da cidade aeroportuária.
Que irá mais,
que está do outro lado.
Mais desenvolvimento.
Exatamente. Pudera, então não está feliz. Claro. Então, eles têm feito tudo por isso. Aplausos do PS. Bom, eu pergunto, será mais uma rasteira do PSD? Ah, do PSD, desculpa, do PS ao PSD. Epá, vocês, veja lá e tal, a gente dá o acordo, depois da volta acontece o que tem acontecido, não é? A gente não apoiava o Chega, não se reuniam. Eu avisei logo. Isto é como aquele puto dizer, epá, assim que
pica,
está.
Pica,
e depois o outro cai nessa. O PCP aplaude, obviamente. Pudera, é a oportunidade de recuperar o seu perdido território Bastião, a Península de Sul. Já estamos a falar de política, não é?
Pois.
O Chega informa que é mero caderno de intenções, eu também acredito que seja só um mero caderno de intenções, sabendo que há elementos suspeitos sobre a Comissão Técnica Independente. Todos sabemos isso, o próprio PSD sabe isso. Pronto, mas mesmo assim foi apontar para aquilo que queria. O PAN é o único que é mais macio, mais confiável. Questiona,
e é o único que vai claramente contra esta opção, não é?
Dizem qual é a decisão política, qual é o suporte para a decisão política. Questionam isso. Portanto, são os únicos.
Foi o único partido que surgiu. Agora, esta opção.
Exatamente. Pronto, a questão de não tendo em consideração as preocupações ambientais, é que mais ambientalista, está um bocado perto dos ambientalistas na posição.
Bom, mas vamos a ver, nunca haveria uma situação que deixasse todos os ambientalistas satisfeitos, julgo eu.
Não, epá, os estudos ajudam-nos a ganhar umas massas, não é? Portanto, isso agora temos que ver. Agora segue-se outra fase difícil. Cabe ao Governo garantir que desta vez nada se vá travar o novo aeroporto. Será que este Governo vai ter tempo para concretizar ou mais uma vez virão outras ideias e novos recursos?
É muito provável. Faça o dinheiro que se envolvido e uma situação de guerra que se está a viver na Europa, é pouco provável.
A Europa está.
Temos que ser realistas, não é?
Já levámos 7% de porrada, agora vamos. Qualquer dia temos a Europa a dizer: não há mais dinheiro para vocês. A gente tem aqui os países de leste, a começar na Ucrânia, e não temos dinheiro para isso. Saiu-nos outro, um contribuinte político, que é o Reino Unido. E agora isto vai ser complicado. Quando chegar à altura da Península de Sul a poder ter alguma ajuda, se calhar já não há dinheiro. E estão a fazer isto. Eu não sei. Eu acho que não deviam ter decidido nada por enquanto. Deviam ter amadurecido bem o assunto. A não ser que já tivessem amadurecido, já sabiam o que queriam, não é?
Exato.
É que é o mais certo.
Pois partisse do FIB ao princípio, não é?
Pois
é uma das probabilidades, não é?
Agora expuseram-se demais com esta história. O PS vai aproveitar, a CDU vai aproveitar e o PSD no Distrito de Suba vai ter um trabalhinho para desenvolver. E abram os olhos. Esta história de fazer a vontade às estruturas centrais nacionais não tem dado bom resultado. E mais uma vez aconteceu isso. Acho que agora dizem o PSD, a posição que teve coragem para tomar uma decisão rápida. Bem, há três tipos de decisões. Há aquelas decisões que têm que ser por instinto. Atletas de alta competição. As decisões intermédias. Eu vou ter que estudar o assunto com mais profundidade. Aparece agora, portanto tenho que estudar. A não ser que já tenha perspectivado aquilo que eu quero.
Pois.
E a terceira nunca tem solução, que é esta de problemas de amor, essas coisas. Quer dizer, nós estamos no meio. E tomar esta decisão, mesmo que não se faça, que é o mais provável, já ficou a marca. Já ficou. Decidir rápido não quer dizer que seja decidir bem. Aliás, muitas vezes nem é decidir bem.
Não é decidir bem, exatamente. Vamos ver o que é que vai sair, se bem que muita água vai correr debaixo da moinha ainda.
Ainda a missa vai no ar.
Ainda, agora vamos ter uma semana ainda, talvez, de entusiasmos, de muitas opiniões sobre esta questão, mas, enfim, vamos ver o que vai dar. Mas a aposta aqui que está a ser mais evidente são duas, que é o TGV e é o aumento da capacidade aeroportuária de Humberto Delgado.
A terceira travessia
vamos ver. Se ela for necessária para o TGV, então, talvez concretize rapidamente.
A não ser que ela vá lá para cima, para ligar à linha do Norte.
Pois, isso é mais provável.
Naquela parte estreita do Rio.
É mais provável.
Faz inflação. Sim, mas isso
porque
pode ir.
Havia aqui a necessidade de levar pessoas de Portugal, da capital de Portugal, para Madrid. Para a capital de Espanha, certo?
Exato.
E isso passaria pelo TGV e por esta ligação. Mas isto não se vai fazer, de acordo com o que temos ouvido em todos os meios de comunicação social, porque o Porto reivindica também o acesso a uma linha de alta velocidade, não é?
Sim, mas a linha de Lisboa-Porto justifica-se.
Sim,
aliás,
claro.
Eu acho que também há aqui um. Eu penso que isto está a acontecer. O grande problema dos pendulares, que não é dos pendulares, é da via. Então, e há os de nova geração com mais velocidade, 250. A 220, aqui no Pinhal Novo. Se deixarem eles andar, eles são a quarta média real de velocidade da Europa. Quando se fala em TGVs na Europa, não sei o quê, já não é na Europa, tanto que existe a Alemanha, a Suécia, que são as velocidades médias reais, porque é essas que interessam, são abaixo do pendular. 70%, eu na altura quando fiquei aí, 70% dos serviços de alta velocidade ferroviária ditos na Europa andam a velocidades médias, não é de projeto. Projeto é uma coisa, depois a linha, a permite é outra, e depois é o serviço em si. Basta ir aos horários dos operadores e ver isso. É mais baixa. Portanto, e quando estão a fazer a ligação ibérica, porque o TGV não é a bitola ibérica, é a bitola europeia. Então, mas a linha que vai dar a Badajoz é a ibérica, e a Lisboa-Porto também é ibérica. Então já não é para o AVE. Se calhar a solução ideal seria as tais ligações Lisboa-Porto para já, mas também para Vigo, até compreendo que a velocidade é baixa,
uhum.
E para o Algarve também. Portanto, mas isso não era preciso ser um TGV, entre aspas. Portanto, não era necessário isso. Em Badajoz, havia uma estação em que havia um transbordo, é só um, da linha da portuguesa para
a espanhola.
E reparem uma coisa: não há mercado em Portugal para haver uma linha exclusivamente de passageiros. Tem que haver linha mista, onde é que há? A não ser o caso de Lisboa-Porto, é o único caso. E mesmo assim, não sei. Tem uma frequência razoável. Repare, as frequências que existem na Europa são muito superiores à casa de 50 circulações diárias, de 20, de 30. Não é? De 4. E mesmo assim, 4 era um bocado forçado. Não é? Porque a ligação de Lisboa-Madrid, há muitas alternativas, incluindo o avião, não é?
Claro.
E a rodovia.
Mas a própria Europa já está a condicionar as distâncias mais curtas sejam beneficiadas por transporte terrestre.
Ora bem, isso
nomeadamente a ferrovia.
A concorrência. Onde a Europa aposta é na ferrovia e não financia para aeroportos. Isso não financia, por enquanto, acho eu.
Uhum.
É ferrovia. Então, quer dizer, aqueles valores de procura que o tal CTI apostou, contrariando até instituições que estão dedicadas a isso, só na Europa, duplicando praticamente, vê-se que aquilo é inviável. A concorrência do comboio está a retirar mercado ao avião. Gradualmente vai tirando. Claro que o Portugal está na ponta da Europa, portanto, e aí talvez a ligação aérea perca menos impacto. Agora, em Espanha, em França...
O Caldeira, ainda voltando ao aeroporto, mas a grande aposta também ao Alcochete seria a possível expansão do aeroporto, até quatro pistas, o que é uma coisa...
Vendas novas também, exatamente, sim, isso é sim, absurdo, sim, sim. Mas eles próprios até já admitiram, a gente, em princípio, não vai ser preciso, duas pistas é bom.
Uhum.
Portanto, mas isso também vem das novas, permite quatro pistas. Só se André, que era só até três.
Claro, claro, mas é o exagero de...
E reparem, não é um crescimento gradual. Querem, portanto, pá, custa muito dinheiro. Eu acho que Portugal não tem condições para essas megalomanias. Mas pronto, o governo assim.
Quem decide, é, quem decide, lá saberá.
Sim, mas...
O que irá fazer com o Nosso Senhor, não é?
Porque os contribuintes mais uma vez vão ter que pagar as ajudárias dos decisores, não é? O filme vai ser esse, acaba por ser, obviamente vai ser com as taxas aeroportuárias, vai ser com algumas benesses,
mas é engraçado,
por exemplo, vão utilizar o PRR, uhum, que não devia servir para essas coisas. O PRR devia ser para apoiar a economia das regiões,
uhum,
e não para grandes obras. O metro do Porto está a buscar dinheiro ao PRR, mas por carga de água. Ou de Lisboa, também é o de Lisboa, aqui também.
Uhum.
É lá, quer dizer...
Aqui... Mas é curioso, que, e há pouco nós tínhamos falado sobre isto, depois não voltamos a esta questão ainda, que era a questão de Santarém. O Ricardo Gonçalves, lá, o Presidente da Câmara, continua a ficar o pé e a dizer que a Alcochete é a opção mais cara e também a opção mais demorada. Nesse aspecto ele tem razão, não acreditando nós que Santarém fosse uma opção, não é?
Sim, é absurdo. Santarém é absurdo. Aliás, eu acho que este governo...
Os lobbies que nós já falámos aqui,
exatamente,
tudo aquilo que pode estar à volta com Santarém, era uma coisa tão evidente.
Claro.
O dinheiro que se gastou à volta, o marketing que se fez à volta,
exato,
daquilo,
à volta disso. Não, foi, mas as câmaras aí uniram-se. As câmaras todas, sim, queriam. E repara, sim, uma coisa...
Coisa que se viu aqui.
95 km de distância a Lisboa, quando a média europeia é de 22 km, e a dizerem que aquilo é 30 minutos de comboio, não é nada 30 minutos, até ainda possivelmente, atualmente, é uma hora e 20 de comboio e cerca de uma hora e meia de carro.
Uhum.
E eles dizem, lá o Carlos Brazão dizia que era assim, não é essa velocidade, isso não é verdade. Depois tem o problema da proximidade à reserva da biosfera do Paulo do Boquilobo. Agora até vai haver uma aqui com as três câmaras ligadas ao PNA, já que falhou a parte do como é que se chama? O património mundial.
Sim, 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 sim.
A reserva da biosfera, ok. E depois há o problema que a Força Aérea Portuguesa, epá, a gente sai de certos sítios, mas dali não podemos sair de Montreal. Mas tem problemas de aéreos.
Entretanto, o campo de tiro que vai ser ali de Alcochete, né? Ou de Navente, vai passar para o Alentejo Algarve, né? Já está previsto.
A linha que está prevista, a tal linha que a gente falou, até ao Algarve, não é? Até ao Algarve, até ao Porto, depois para cima para Vigo, porque a velocidade média também naquela zona da. Não é o AVE espanhol, que é Santiago de Compostela, aquela zona, a velocidade também é de 70 e tal quilómetros é baixa, portanto precisava ali de qualquer coisa. O atual secretário de Estado da Agricultura é o presidente da. Não sei se ainda é, da Distrital do PSD de Santarém. Então, que convenceu este governo a incluir Santarém. E o Costa, manhou-se político como ele é, então também lá. E criou este imbróglio todo. A parte positiva de isto foi realmente aparecer vendas novas.
Foi o fardar.
Foi o fardar.
Naquilo que estava pré-concebido, foi o surgimento de vendas novas aqui no meio da equação, não é? Entrou na equação,
é a melhor solução. Para a parte sul do país e isso tudo, e as ligações ao
resto. O que teve foi o dinamismo, não é? O marketing de Santarém. Se o tivesse feito, não, muito provavelmente não seria a opção ideal.
Mas é que os ambientalistas querem ali. Para além das vantagens em termos de acessibilidade. Ali em Vendas Novas está a 15 minutos de Setúbal.
Uhum.
Se calhar, se formos ver, os vários parâmetros, se calhar a melhor solução até para a Península de Setúbal é, e não só para todo o distrito, que há ali no norte da Marateca, que é o maior do país, não é? Roda Verde, uhum. Ligar todas as partes do país, nomeadamente à parte sul.
Uhum.
Apanha todo o distrito de Setúbal. E apanha os outros, apanha o Alentejo interior, apanha isso tudo, quer dizer.
E também uma das questões que se punha aqui é a quantidade de CO2 que é libertado também com o levantamento e com o pouso dos aviões. São toneladas de combustível que são queimados sobre Lisboa, não é? Neste caso seriam desviados para uma zona que, onde a faixa de residencial é mais baixa, não é?
Atualmente os aviões mais modernos, os mais recentes, já não emitem os CO2 e os NOx que eram os anteriores. E o ruído também. Inclusive, não é só pela mecânica dos aviões, também como os procedimentos de aterragem. E o nível do ruído, por exemplo, que é onde há mais, que é quando o levantamento do avião, já não é o que era. E mesmo em cima do aeroporto. Portanto, é obviamente que eu não estou a defender.
Não será agradável para a saúde, claro, toda a gente compreende isso, não é?
São Paulo, que é só São Paulo, assim, a região, tem mais habitantes.
E é preciso chegar à Inglaterra, não é?
Pois, a Inglaterra tens lá um momento na zona financeira de Londres, no meio. Eles passam por cima da Rainha Céus, eu tenho um filme com isso, essas coisas, analisei essas coisas, isso tudo. E São Paulo, que é mais rica que Portugal inteiro. Tem mais população que Portugal inteiro, mas também tem mais crime. Eles pegaram em Congonhas, apesar de terem Guarulhos, pegaram em Congonhas e fizeram obras ali. Nomeadamente uma extensão de pista. Tem uma pista muito mais pequena que a do Montijo, 1.300 metros. Montijo tem 2.000 e tal. O que é que acontece? E o projeto é até 2.537, dá isso obra para os aviões modernos. E eles fizeram obras. E a nível também do atrito na pista, quer dizer, os aviões passam, numa determinada rota, passam por cima da arranha-céus. E bem, eles não se preocuparam com isso. E o Brasil não é provavelmente mais pobre que Portugal, olha. Portanto, eles aproveitam o que há. O que tem, eu não conheço nenhum caso em que um aeroporto já está a funcionar há anos, desde 42, né, no caso da Portela, e que tenham fechado o aeroporto, que isso é uma mais-valia, nomeadamente para o turismo.
Claro.
Eu não estou a ver o turismo, que já fez, estava lá o João Soares na altura e apoiou o setor turístico. Porque eles têm receio disto. Tiram daqui o aeroporto, outras regiões vão-nos apanhar isso. As taxas, e agora com as taxas portuárias, como é que se chama aquilo?
Sim, sim, aliás, o próprio Carlos Moedas já dizia que queria ter uma palavra a dizer sobre isso, não é?
O
Moedas? O Presidente da Câmara de Lisboa.
Ele diz isso nas entrelinhas, não é claro, mas nas entrelinhas percebe-se isso. Tirar daqui o aeroporto pode-se reduzir é o tráfego, isso aí, obviamente. Até por causa daquela história dos voos noturnos. Portanto, se eles permitirem desanuviar aquilo, por isso é que servia a base aérea 6, não é? A própria Ryanair, que tem um movimento, vai para ali. E nem precisa cá de grandes.
Com o apoio de Cascais, não é? O aeroporto também lá está.
Por exemplo, agora está a acontecer um problema em Tires, que é isto: os aviões não podem. Não têm. Há um problema de pista pequena e não só tem um morro. Numa das pontas tem um terreno que não é próprio. Então não, os aviões não podem estar muito carregados de combustível. Então eles têm que levantar ali para ir ali ao HD abastecer, ou outros locais.
Pois,
então, mas porquê que esses aviões não ficaram ali na base aérea 6? Que era mais perto e não havia o problema do abastecimento.
Claro. Porque houve ali, certamente, enfim,
interesses,
claro. Interesses.
E agora também há a história da criação do Metrobus por cima. Há cá em baixo a linha da Marginal e o comboio de Cascais, mas depois querem fazer lá. E eles querem ligar também por autoestrada, ter um ramal ligado à A5. Agora, não sei como é que eles vão resolver essa parte dos aviões. Não é?
Vejo, Isso é que não vamos ter.
Porque é que não pensaram nisso? Ou pensaram, mas não é isso desinteressado.
Bom, o nosso principal amigo, essa dúvida, o relógio. Galera, estamos já a chegar ao fim deste nosso tempo disponível para falarmos sobre este assunto. Uma das primeiras partes que isto vamos ter, de certo, ainda mais desenvolvimentos. Antes tínhamos de conhecermos a localização, agora temos uma localização apontada, não é? Já com alguma decisão. Vamos ver se ela tem pés para andar ou não.
Não sei.
Isso é igual que nós vamos ver saber depois.
Há outras vontades.
Caldeira Lucas, muito obrigado por esta disponibilidade. E quanto a você, muito obrigado por ter acompanhado de mais uma edição que tenta, de alguma forma, esclarecer mais alguns pontos sobre a localização deste novo aeroporto previsto para Portugal. Até lá, então.
Conversas no rádio.